apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazzacorati e estamos começando Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Hoje vamos estudar o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, chegando no penúltimo capítulo dessa carta, o que não deixa de ser um motivo de alegria pra gente, porque graças a Deus temos aprendido muitas coisas importantes com esse texto, não é mesmo, professor Itamir?
Com certeza, Israel. Um abraço para você, um abraço para o Paulinho aqui na técnica de som, um abraço para cada um dos nossos ouvintes, mas essa alegria para mim é um pouco de tristeza também, porque essa carta é uma carta belíssima e é uma pena que nós temos só esse pequeno grupo de programas para estudá-la. Mas enfim, nós temos palavras riquíssimas, né? Palavra de Deus de uma maneira muito clara, muito bem presente, aplicável a nós. O apóstolo Pedro realmente foi usado pelo Senhor para nos trazer essas mensagens da parte de Deus para nós. Vamos então estudar o capítulo 4 do livro de Pedro.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
A pergunta de hoje foi enviada pela Leila, ela é de São Sebastião, aqui de São Paulo, e ela nos faz uma pergunta com base em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler o texto primeiro e depois eu faço a leitura da pergunta dela. O texto diz assim: "O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração." Pergunta da Leila, professor Itamir, é a seguinte: devemos ser criteriosos por causa da proximidade do fim, porque nós podemos ser pegos de surpresa e não sermos salvos? Essa é a pergunta, quer dizer, a gente tem que ficar alerta, a gente tem que ser criterioso e tudo mais, porque talvez o fim chegue aí e pegue a gente de surpresa?
Olha, é uma boa pergunta, mas vale a pena realmente nós entendermos o texto. A ideia de sermos criteriosos, de sermos prudentes, de sermos uma pessoa, ou então sermos cristãos, né, ponderados, de sermos cristãos que tenham aquele toque daquele fruto do Espírito, aquele aspecto do fruto do Espírito que é o domínio próprio, uma pessoa assim, bem moderada, bem controlada pelo Senhor. Com certeza não é só porque o fim está próximo e porque a qualquer momento Jesus pode vir e você pode ser pego de surpresa. Na verdade, a vida cristã é uma vida cristã criteriosa, é uma vida cristã madura, equilibrada, bem pensada, com bom senso. Essa ideia de termos esse tipo de vida, isso nos reporta a ideia de sermos controlados pelo Espírito Santo. Uma pessoa controlada pelo álcool, como diz Paulo lá em Efésios, ele é uma pessoa sem controle nenhum e faz exageros. Uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, lembra de Efésios 5:18? Então é uma pessoa que está vivendo sob o domínio do Senhor. E a vida sob o domínio do Senhor é uma vida bonita, uma vida que realmente traz edificação para os outros. Muito bem. Essa ideia é muito interessante e essa eu acho que deve ser a prática que nós devemos desenvolver em nossas vidas cristãs. Agora, temos uma outra palavra muito interessante que é do próprio Senhor Jesus, é que ele diz o seguinte, que nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, essa vida prudente, essa vida equilibrada, é uma vida também de vigilância, uma vida de atenção. Mas atenção por quê? Porque Jesus está voltando e porque nós podemos ser pegos de surpresa? Não. É uma vida de vigilância, de atenção, para que a gente não caia em tentações. O diabo, é Pedro mesmo que vai dizer aqui no capítulo 5, que ele anda como um leão, né, feroz, querendo nos devorar. Portanto, a nossa responsabilidade é estarmos atentos para essa situação que temos que enfrentar diariamente o nosso inimigo. Agora, vamos pensar um pouquinho nessa questão da volta do Senhor Jesus. Eu não sei se nós podemos dizer que a volta do Senhor Jesus vai nos pegar desprevenidos, vai nos pegar de surpresas. Em todos os textos bíblicos que nós estudamos, e vamos estudar ainda mais em 2 Pedro, depois em Judas e depois em Apocalipse, nós percebemos que para a volta do Senhor Jesus, nós temos alguns sinais, né? Nós vamos ter sinalização clara para quem é um cristão atento, para quem é um cristão sóbrio, que estuda a palavra. A vinda do Senhor Jesus não vai nos pegar de surpresa. Talvez pegue um ou outro que esteja completamente alheio aos princípios, às práticas e aos ensinamentos da palavra de Deus. Aí então, nossa, Jesus está voltando e tal, e agora o que, que eu faço? Né? Mas se você é cristão, nós temos então condições de perceber vários detalhes, várias sinalizações que o Senhor Jesus falou que aconteceria antes da volta dele. Nesse sentido, então, a razão da nossa vida prudente e sóbria não é porque o Senhor Jesus pode nos pegar de surpresa. Portanto, eu acho que você que está me ouvindo agora, eu, Israel, Paulinho e todos nós, devemos viver essa vida atenta, prudente e equilibrada, não apenas porque o Senhor Jesus voltará a qualquer momento, mas porque nós vamos testemunhar durante a nossa vida aquilo que o Senhor Jesus fez, como Ele transformou a nossa vida, e essa vida que Ele tem nos dado é uma vida de sobriedade.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
E já estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Hoje a nossa pergunta foi com base no capítulo 4, versículo 7, pergunta enviada pela Leila de São Sebastião, e o professor Itamir basicamente já nos deu a resposta no primeiro bloco. Agora, professor Itamir, eu pergunto o seguinte: quando Pedro fala que o fim de todas as coisas está próximo, eu me lembro que no começo do programa, no começo dos nossos programas sobre a primeira carta de Pedro, o senhor mencionou que era uma comunidade ou várias comunidades que estavam vivendo tempos mais já difíceis, de uma certa perseguição, de uma certa, né, talvez um tipo de sofrimento por causa de serem cristãos, por causa do testemunho de Cristo e etc. Será que essa proximidade do fim, para que estejamos alertas, criteriosos, não tem muito mais a ver com a nossa esperança? Quer dizer, a esperança da volta de Cristo está próxima, portanto, encham-se de ânimo, de força para continuarem a vivendo, testemunhando de Cristo, estando alerta, sendo criteriosos. Será que não tem muito mais a ver com a esperança do que com o medo do fim?
Exatamente. E aqui eu queria colocar um outro detalhe muito interessante. Nós temos duas maneiras de nos encontrarmos com Cristo. Ou Ele voltando, e pelo que nós percebemos, nós temos então sinais que vão nos ajudar a perceber o tempo do fim. Ou então, que não é uma coisa muito interessante de se ouvir e de se falar, nós vamos encontrar com Cristo quando nós morrermos.
Pois é.
E aí, então, talvez Pedro esteja com essa ideia por trás das suas palavras, né? Ele tem essa ideia na sua mente. E, inclusive, Pedro, na sua segunda carta, ele vai falar que Deus já tem revelado para ele que ele vai logo, logo, ele vai deixar esse mundo, esse tabernáculo, para se encontrar com o Senhor Jesus. Então, diante desse fato de que um dia eu vou me encontrar com o Senhor Jesus, talvez, primeiramente, pela minha morte, então, aí sim, vale a pena a gente estar sempre vigilante. Por quê? Se nós não sabemos quando Jesus vai voltar, né? Alguém que pode ser pego de surpresa, embora eu tenha falado já que nós temos vários sinais que vão anteceder a volta do Senhor Jesus, se nós vamos ser surpreendidos, muito mais nós seremos surpreendidos com o fim da nossa vida. Quem pode me dizer que daqui até o final do programa eu estou vivo? Eu posso ter uma síncope agora e terminar a minha vida. Qualquer um de nós estamos, vamos dizer assim, correndo o risco de Deus nos chamar na hora que Ele bem entender. Portanto, esse preparo, tendo em vistas o fim da nossa existência terrena, aí sim, tendo em perspectiva o final da nossa vida aqui na Terra, ou Jesus voltando ou a gente indo, aí sim nos dá razão para termos toda essa atenção. Essa tensão, então, vai ser concretizada, através de uma vida digna, uma vida correta, uma vida bonita e uma vida que 1 João capítulo 3 vai nos descrever. Eu queria que você me ajudasse aqui, Israel, lendo para nós esse texto. 1 João 3, João nos dá um esclarecimento muito legal sobre qual deve ser o nosso comportamento tendo em vista esse dia final.
Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
Qual é a esperança? Se nós olharmos para os versículos 1 e 2, nós vamos entender. Então, por favor, leia 1 João. Se você estiver nos ouvindo aí, anote. 1 João capítulo 3, 1, 2 e 3 novamente.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
Então, se nós temos essa esperança de que um dia nós seremos exatamente como Jesus, e isso acontecerá na sua vinda, sem dúvida nenhuma, é o momento exato, enquanto nós estamos nessa trajetória da vida cristã aqui na Terra, de vivermos uma vida realmente atenciosa, vigilante, uma vida prudente, uma vida que vai glorificar, purificando-nos assim como ele é puro.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo/SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.